Bem-vindo a mais um podcast da Pioneer, que hoje será sobre autismo. Quem vai conversar com a gente sobre esse tema é a Marilisa Souza, jornalista, pós-graduada na metodologia Montessori e mãe de uma criança autista. Seja bem-vinda, Lisa. Contextualize para a gente, por favor, a sua experiência com autismo.
Para a gente, assim, a maioria das famílias que recebe o diagnóstico de autismo recebe junto dele um boom, né? Uau, e agora? O que é isso? O que a gente vai fazer? E o muito interessante, a Renata até conhece essa história, que para a gente aqui em casa, a gente não teve esse susto. É claro que quando você se vê grávida, você idealiza coisas para o filho, né? E quando vem um diagnóstico, acho que qualquer diagnóstico do que foge da normalidade, vamos dizer assim, assusta um pouco. Não vou dizer que não. Mas para a gente, a minha filha nasceu prematura, de 31 semanas. Então foi uma coisinha em dose homeopática, como eu já disse, né, outras vezes, para quem me conhece. Porque veio a prematuridade, ela ficou um tempo em UTI neonatal. Então veio vindo aquela coisa aos pouquinhos. E já entrou direto em terapia por conta de hipotonia, por outras coisas que ela teve. E foi com 7 meses que começaram a desconfiar que minha filha tinha autismo. Então, assim, muito cedo. Graças a Deus, eu falo que nada acontece por acaso, né? A prematuridade dela veio por uma coisa boa, porque quanto mais cedo você diagnostica, mais chances a criança tem de ser acompanhada de perto por profissionais que sejam especializados naquilo e de ajudar a criança a desenvolver, né, com mais facilidade. E aí, com 7 meses, a fisioterapeuta dela achou que tinha alguma coisa esquisita no desenvolvimento dela, porque ela não. Eu, mãe de primeira viagem, né? Trabalhando fora, aquela correria de criança em creche, você pouco fica com o filho, né? E não desconfiei de nada, achei que a Alice fosse um pouco atrasada com relação às outras crianças por conta da prematuridade, mas não era isso. E aí, com 7 meses, a gente levou a Alice numa neuropediatra, que ali já viu os sinais do autismo, mas o que acontece? O diagnóstico é fechado a partir de 2 anos e meio, né? Você pode acompanhar antes. Já começar com intervenções que forem necessárias, que vão ajudar, mas não pode ser fechado o diagnóstico quando a criança é muito novinha. E com 2 anos e meio, fechado o diagnóstico da minha filha. A Alice tem o autismo moderado. Até hoje, já com quase 10 anos, ela ainda não se comunica verbalmente. Ela está começando a soltar umas palavrinhas por agora. E nessa trajetória toda, o que acontece? A gente agarrou aquilo para ajudar, e não como um peso que algumas pessoas carregam, sabe?
A forma de olhar para a situação, de acolher e de aceitar faz toda a diferença, né?
Aceitar que aquela pessoa é diferente, não vai mudar, porque o diagnóstico do autismo, o autismo não é uma doença, né? É uma condição de neurodivergente ali, e não vai mudar. A pessoa que nasce autista, ela vai ser pro resto da vida autista. E aí vale a gente ajudar nessa caminhada para que seja adequado algumas coisas, para ela consiga viver um dia com independência, né? Aqui em casa, o nosso foco é esse, que a Alice um dia seja independente.
E com base nesse lema, como tem sido a sua rotina e a do seu marido em relação à Alice?
Então, eu corro muito atrás para pesquisar, para estudar, para tentar entender o porquê do comportamento, porque tem um comportamento muito singular, né? E achar brechas ali que eu consiga fazer com que ela aprenda, com que ela se desenvolva, com que tenha, e por isso, lúdico. Porque para eles funciona demais, a gente vai falando disso no decorrer da conversa. E aí, tá aí a Alice, saudável, que é o que vale, né?
E sobre o diagnóstico, Lisa, quem fecha e com base em quais sinais?
Quem fecha o diagnóstico é um neuropediatra ou um psiquiatra, que é essa tríade, né? De três pilares qualitativos de desenvolvimento, que é o da comunicação, que é o da interação social, que eles têm uma interação social diferente, né? Nada é receita de bolo, cada um vai ter de um jeito. Porque tem autista que fala muito bem, mas não consegue se expressar, não consegue ter a coisa do convívio, tudo mais. E tem, como a Alice, que a Renata conheceu, que é super social, mas não consegue falar, né? Então tem a coisa da gente não colocar tudo no mesmo pacote, porque são pessoas, né? Acima de qualquer diagnóstico, são pessoas. Então vale muito a gente pensar nisso. São todos diferentes uns dos outros, dentro de uma tríadezinha que é o que vai ajudar a gente a ver ali o que que está acontecendo, que é a interação social, a comunicação e o comportamento repetitivo, né, estereotipado que eles têm.
E esses sinais muitas vezes se manifestam com a criança ainda bebê, não é? Dê alguns exemplos para a gente desses sinais.
A Alice, por exemplo, ela não me olhava muito nos olhos, né? Isso com o passar do tempo mudou. Hoje, há muitos anos, por sinal, ela olha fixamente nos meus olhos e nos olhos de qualquer pessoa. Nem todos conseguem. Ela, bebezinha, não. Ela parecia que estava sempre viajandinho, sabe? Ela ficava horas olhando a própria mãozinha. A gente achava aquilo lindo. Olha que criança calminha. Ficava no berço olhando para a mãozinha. E assim, muito quietinha, o tempo inteiro muito quietinha. Onde você deixava, ela ficava tranquila. Isso muito bebê. Eu conto sempre que a gente mudou de casa com ela, com 2 meses com a gente, com furadeira para colocar lustre, essas coisas, ela nem se assustava com aquele barulho. Uma bebê de 3 meses, né? Que tinha aquele. Não, não tinha. Então, algumas reações muito, né, simples de notar. Você chamava, ela não atendia. Podia morrer de chamar, não atendia. E assim, e esse negócio de ficar muito quietinha, de qualquer lugar se dava bem. Para dormir, por exemplo, eu não precisava ninar a Alice. Eu colocava no bercinho dela, deixava uma luzinha de fundo. Quando eu ia olhar de novo, ela já estava dormindo, sabe? Umas coisas assim, muito fora do padrão de bebê, né? No, na creche, por exemplo, ela não conseguia acompanhar o que as criancinhas faziam. Aonde tivesse criança, ela não se importava de estar ali no meio. Ela não conseguia, na verdade, não é que não se importava. Então, se não tivesse uma tia para puxar, ela ficaria ali no cantinho dela, entendeu?
Lisa, por toda essa vivência e também por ser especializada na metodologia Montessori, você oferece consultoria em atividades lúdicas. Que atividades você sugere para quem está nos escutando e tem criança em casa, seja ela típica ou não?
E a parte lúdica, eu uso demais com a Alice, coisa sensorial, porque super funciona. Bolinha de gel, esponja, espuma, cantar, canta muito, né? Contar histórias. Gente, tudo coisa que são para crianças típicas, deve ser repassado para as atípicas também. Esse método que eu tenho usado com a Alice, eu não sei se todo mundo conhece, mas é uma metodologia italiana de 1800. É super antiga e pouquíssimo disseminada aqui no Brasil. Tem pouquíssimas escolas nessa metodologia aqui. E por que que eu sou encantada por ela? Porque é uma metodologia que foi criada por uma médica psiquiatra, que ela trabalhou um tempão com crianças com deficiência. Agora imagine uma criança com deficiência lá em 1800, como que não devia ser tratado, né? E aí ela era pedagoga também, e ela foi colocando o lúdico e o concreto, muita coisa concreta no ensino dessas crianças. E ela viu a evolução. Ela conseguiu alfabetizar uma sala de crianças com deficiência mental. Então, assim, é maravilhoso. Eu comecei a estudar essa metodologia, eu coloquei a minha filha, mudei de cidade, porque na cidade onde eu estou tem uma escola Montessori, e eu vi um boom de crescimento cognitivo na Alice. E de crescimento motor também, porque usa muita a função motora dentro desse jeito de ensinar, e muita coisa concreta que fica muito fácil para quem tem deficiência intelectual ou cognitiva, de assimilar o que você está mostrando. E aí entra muita história, muita figura, muito você junto com a criança, muita fala, muita ajuda na cozinha, né? Que a Alice ama. Ela começou a. Eu comecei a colocar esse método para ela tem 1 ano e meio. E ela desenvolveu um absurdo, nem se compara com o que ela teve até os 7 anos de idade. Então, assim, a paciência, o amor, é a aceitação acima de tudo. Eu sempre digo isso: se você não aceitar o diagnóstico, primeiro você tem que trabalhar você. É por isso que é tão importante os pais terem também um apoio psicológico, porque se o pai e a mãe não aceitam aquilo, vai ficar muito difícil a criança ser entendida, né?
Olha, o endereço do Instagram da Lisa, gente, é @lisasouza12. Mas eu gostaria de saber também que páginas sobre autismo você segue nas mídias digitais. Lisa, conta pra gente.
Um que eu gosto muito é o Lucas Atípico,
Vou botar aqui. Eu
porque
vou botar aqui.
ele coloca coisas que passam com ele, como a disfunção executiva, que é aquela coisa de você pedir para a criança fazer alguma coisa, ela fica perdida, não sabe como começar, como terminar, mesmo que ela já tenha feito um dia. A minha filha tem muito disso. Eu falo, Alice, vai fazer xixi, porque ela esquece de fazer xixi. Ela vai na porta do banheiro, ela para e fica. Xixi, Alice. Daí ela volta pra sala. Eu tenho que ir com ela, Alice, xixi, aqui, eu lembro, ó. Vem, mamãe levanta o privado. Pronto, daí faz. Porque se perde, é a disfunção executiva. Ele fala de todas essas coisas no perfil dele. Do que acontece de verdade, do que é mentira, do que falam que vale a pena, mas não vale. Então vale muito, Lucas. A outra é a menina neurodiversa. Essa menina, ela chama Alice também. São todos já jovens, 20, 20 e poucos anos. Ela tem uma página no Facebook que chama Pergunte para um Autista. Não tem coisa melhor do mundo. Eu já fiz 1.000 perguntas lá. Só autista responde. A minha filha ama umbigo. Eu não consigo entender porque que ela adora umbigo. E é uma coisa que chega sem incomodativa. Eu perguntei lá e me explicaram, porque tem uma menina que tinha a mesma coisa. E ela me falou, eu tô até estendendo a conversa aqui, né, gente? Desculpa.
Não,
É, sabe
você que
aquela
é
coisa
convidada, você pode ficar.
que quando você vê um bebê que você tem vontade de apertar, que você não se controla? É o que ela tem com o umbigo. E com a Alice é a mesma coisa, ela avança em quem for para ver o umbigo da pessoa. Então, qualquer coisa que vocês queiram perguntar nessa página, eles vão te responder. Inclusive por questões mais sérias, não só essas coisinhas de
Do
comportamento,
dia a dia.
não. É. E o outro é a Carol Souza. É a Carol Souza, underline, autistando.
Carol Souza com Z?
Um Z.
Carol Souza tudo junto? Carol Souza, underline.
Autistando. Essa menina é espetacular.
Lisa, muitíssimo obrigada pela conversa, pela troca e deixa aí uma última mensagem para quem está nos ouvindo.
Agradeço também de verdade de poder compartilhar com vocês assim um pouquinho do que eu passo, né, desses 10 anos, que eu de repente pode ajudar de alguma forma. De vocês nunca esquecerem que essas crianças são crianças, dos sentimentos que elas podem ter, da conversa sempre, 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 sempre. Conversem muito com elas e brinquem muito, porque o brincar tem tanta coisa enrustida, não é mesmo? Então, senta para brincar, por mais cansativo que seja.
Concordo plenamente, Lisa. Mais uma vez, obrigada. E assim termina mais um podcast Pioneer.